ainda tenho na memória a reação ambígua de Durão Barroso enquanto Presidente da Comissão Europeia a reclamar o fim dos offshores em resposta à crise financeira de 2008. Todos sabemos que, além das fugas aos impostos, é nesse submundo que se escondem os capitais criminosos. Então, por que razão a União Europeia tarda em tomar medidas? Afinal, quem está interessado no combate à corrupção? De certo, não são os transpolíticos, transfigurados em antipolíticos, que não passam de populistas divisionistas que nada dizem sobre offshores, fundações e os milhões na corrupção do futebol. Do PS, PSD, CDS e Marcelo, já sabemos que fecham os olhos. Estes governantes já aprovaram amnistias para crimes fiscais. Mas o que dizem o Iniciativa Liberal e o André Ventura sobre isto? Nada. Hoje sabemos que foram os grandes grupos económicos os beneficiados com a crise e a banca privada financiada com os impostos de todos. Sabemos ainda que entre 2004 e 2016 Portugal perdeu em impostos mais de 1,3 mil milhões de euros, ou seja, 65% das receitas fiscais com a fuga de capitais para paraísos fiscais. Só em 2018 saíram do país cerca de 9 mil milhões de euros para esses paraísos fiscais. Portugal é o terceiro país europeu que mais riqueza coloca nos offshores e é o mesmo país que já injetou 25 mil milhões de euros na banca com dinheiro dos contribuintes. Ouvi com atenção o primeiro debate quinzenal, dominado pelo tímido e insuficiente aumento do salário mínimo. O caos na saúde e os problemas na educação com a falta de funcionários. Na educação assistimos à degradação e a solução encontrada por PS e PSD é entregarem as escolas aos municípios, que já têm dificuldade de se gerirem a si próprios. Estes partidos chamam-lhe descentralização, mas arrisco a adiantar que é mais alimento para as engrenagens partidárias instaladas nas autarquias. Neste país, onde os artistas são marginalizados e a cultura parece ser desnecessária, onde os trabalhadores continuam a ser vítimas de leis laborais da Troika, ainda temos um primeiro-ministro que brinca com as palavras e consegue entreter-nos a falar de contratação coletiva. Se não tivéssemos leis assim e uma precariedade por atacado, como é que na Web Summit exploravam jovens da geração mais qualificada, como afirma António Costa? Mas a orquestra está afinada. E o ministro do Ambiente, que em primeira mão disse que não havia falta de água no Tejo, veio depois a mostrar preocupação. Contudo, não exige respeito à Espanha para que se discipline os interesses das hidroelétricas espanholas. Entretanto, temos a direita nos cuidados intensivos e o domínio de Bruxelas nas políticas económicas. O comentador Marcos Mendes diz que é preciso uma causa nacional e o povo fica a pensar, que causa será essa? Mas a resposta é fácil, para uma questão tão elementar. Não há melhor causa nacional do que a vida das pessoas. E enquanto tivermos pessoas sem teto, pessoas com fome, pessoas sem tratamento de saúde adequado e escolas a serem fechadas por falta de condições, este não é o país que resgatamos à ditadura. Estamos a falar de escolas com amianto a mais e pessoal a menos, de hospitais com problemas a mais e clínicos a menos. Enquanto isso, o país está a envelhecer sem lares para todos. Não damos condições de segurança clínicas às grávidas. Permitimos que sejam despedidas. Não garantimos creches para todos, mas investimos nos bolsos dos banqueiros. Como querem incentivar as mulheres a terem filhos se são penalizadas na sua vida profissional? Como querem encorajar a natalidade se vimos as pediatrias e as maternidades a fecharem? Como queremos evitar que os jovens emigrem se os salários são miseráveis e a precariedade anda de mão dada com a exploração? O Instituto Nacional de Estatística diz-nos ainda que neste país rico em desigualdades, em 2017, As famílias que fazem parte dos 10% mais ricos detinham 53,9% da riqueza líquida total. A ganância da acumulação de riqueza é que está a destruir o planeta. Como é que podemos estar descansados se assistimos estupefactos aos problemas ambientais subjugados ao lucro? Não é de agora, mas o problema agrava-se. Como exemplo, temos o sol do Alentejo tão castigado no passado com a cultura sem regras do trigo. E hoje, com as culturas intensivas. Dizem-se preocupados com o interior, mas o lucro manda mais e estão a matar o Alentejo.